Vereador Carlos, a palavra está com o senhor, então, 3 minutos.
Presidente Rafael, colegas vereadores, como líder do governo e como está tramitando nessa casa um projeto número 112, eu gostaria de solicitar o espaço para o pessoal que está nos visitando nesta manhã sobre a energia eólica e os investimentos que serão implantados no nosso município, que é de suma importância e para a nossa economia.
Para fazerem uso da tribuna? Então eu coloco em votação e apreciação dos colegas vereadores a proposição do líder do governo, vereador Carlos, em relação à presença aqui do empresário e produtor Carlos Homero Osório Dornelles, produtor rural de Uruguaiana, coordenador do Comitê de Energia Eólica de Alegrete, e também do empresário Estevam Ruschel da Silveira, da empresa Renobrax Energias Renováveis. Então, se os colegas vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Então, está aprovado. Eu convido, então, peço ao vereador Carlos que possa conduzi-los. Eu não sei quem fará uso da palavra, se é o Estevam ou se é o empresário Carlos Homero. Já convido o Estevam que sente conosco na mesa aqui e quem fará uso da palavra possa se dirigir até a tribuna. Nós compreendemos a importância desta solicitação sendo feita e aprovada neste momento, em função de que a energia eólica é algo que está cada dia mais próximo da nossa realidade e da realidade do município de Uruguaiana. A tribuna já está à sua disposição, Carlos Homero.
Não, acho que até dá para, enquanto ele acerta lá, a gente pode começar a conversar. O meu papel na parte de energia eólica, ele começou há 2 anos atrás, quando eu fui procurado por empresas de energia eólica e que queriam se localizar, viabilizar um arrendamento rural na propriedade rural que eu tenho ali na divisa até do município de Uruguaiana com Alegrete, na região da Harmonia ali. E tendo sido procurado, outros proprietários rurais também foram procurados, e nós nos reunimos e fizemos um grupo de produtores rurais e passamos a fazer uma negociação conjunta de todos, buscando uma negociação que trouxesse benefício para todos os proprietários daquela região e que não criasse alguns entraves que surgiram em outros municípios do Rio Grande do Sul, que fizeram projetos isolados e depois, pela necessidade de ter um parque, uma visão mais ampla, mais integrado, inviabilizaram projetos por parte dos investidores. Então, eu sou um produtor rural, casualmente sou um engenheiro mecânico, trabalhei na área de geração de fabricação de turbinas hidráulicas, e isso possibilitou mais facilidade para mim e um papel de, entre aspas, liderança no grupo, porque tinha mais familiaridade. Tá? Posteriormente, Alegrete criou um comitê de energia eólica e eu fui convidado como produtor rural e hoje eu sou um dos coordenadores do comitê de Alegrete. Tá? Já fizemos um seminário, fizemos algumas reuniões, a Uruguaiana foi convidada, a Uruguaiana participou, inclusive, do seminário de 2015 e de reuniões em 2016. Uma pergunta que sempre fica, né, é aquela de, poxa, o que é energia eólica? Tá? Então, eu vou procurar, no mais breve possível, transmitir um pouco para vocês e ajudar até a tirar algumas dúvidas que eventualmente tem. Eu acho que, nesse slide, um dos pontos mais importantes é, talvez, os senhores entenderem aquele aspecto de 1 gigawatt, o que corresponde? 1 gigawatt são 1.000 megawatts, que é 1 milhão de quilowatts. Né? E, de uma forma geral, o que a gente pode dizer é que 1 megawatt consegue atender uma população de 1,5 milhão de habitantes. Então, essa seria uma referência, certo? Como é que é o processo? O processo é o velho ventilador que, passando o vento, move as pás, faz girar as pás, e no girar as pás geraria energia, que é transmitida por uma rede de transmissão pequena até uma subestação e posteriormente colocada no sistema. Essa é uma foto de um parque eólico, onde a gente vê diversos aerogeradores, as estradas que interligam os mesmos, uma área que seria uma área de subestação, que é para transmissão de energia no sistema. No Brasil, hoje, nós temos cerca de 10% da energia gerada no Brasil hoje, ela é eólica. 10%. Vale a pena, por curiosidade, até por proximidade, o Uruguai esse ano atingirá 30%. Ok? Vale a curiosidade. Certo? Por outro lado, a energia eólica é aquela que ela tem condições de ter uma resposta mais rápida para o sistema do que qualquer outra, salvo se eu comprar geradores a diesel. Ponto. Mas um parque eólico, se credenciado como vento, se validado como capacidade de atender o sistema, todo esse processo pronto, se eu tivesse os aerogeradores disponíveis, em cerca de um ano ele poderia estar de pé. E o tempo hoje normal seriam 4 anos para medir vento e pegar as licenças ambientais e tudo mais. Vocês certamente acompanham e a gente vê, né? O tempo que leva uma hidrelétrica para ser colocada é 10, 12 anos. E a quarta-feira da semana passada a gente foi agraciado com a informação de que a energia elétrica vai aumentar 42% na bandeira vermelha. Por quê? Porque a energia hídrica, que custa na casa de R$200 o megawatt, está abaixo dos níveis do reservatório e vai entrar com o sistema de térmica, que custa R$1.200 o megawatt. E o nosso estado? Na anterior, dava para ver um pouco, ó, o Rio Grande do Sul tem 1,8 gigawatt instalado. O Nordeste tem 8,2 gigawatts. Os investimentos maiores têm se dirigido para o Nordeste. Pelo vento, que é bom, pelo custo da terra, que é menor, e por sistemas de transmissão que não estão tão exauridos como o nosso. E aqui? Todo mundo, quem conhece Osório, passa por lá e acha, poxa, que maravilha aquilo lá, a quantidade de aerogeradores. Pois é. A área de Osório, todo Osório, mais a parte de Camaquã ali, ó, e mais o complexo da praia lá, tem a capacidade de 11 gigawatts. A fronteira e a campanha tem 43 gigawatts. Não, depois eu mostro até o que você instalar. Isso é capacidade através da mensuração dos ventos só. Vale destacar, não se consegue utilizar 100% da capacidade, tá? Mas capacidade 11, capacidade 43. Veja o potencial que representa para nós. Vai até aparecer ali, depois eu vou lhe... Acho que aí em cima daquela a gente poderá conversar melhor. A nossa região está aqui, esse é o Atlas Eólico do Rio Grande do Sul. Quanto mais vermelho, melhor. E a gente vê a Uruguaiana e vê a Coxilha de São Rafael, que é aquela que nasce naquela ponta ali de Livramento, vai até pela Estrada Velha, quem conhece, vai até a Harmonia, e da Harmonia segue para cá pela Estrada Velha, chegando na GAP e depois pegando a 290. As estradas foram feitas no topo dessas coxilhas. Casualmente, a Harmonia está ali no meio do fogo da roxo, é mais que vermelho ali. Então, isso está favorecendo, digamos, o desenvolvimento de um parque eólico lá, muito grande. A título informal, se fala na capacidade de ser instalada lá em torno de 1.000 megawatts. Cada torre pode ter dois e meio, vamos dizer. Poderiam ser 400 aerogeradores. Um complexo que não é só em Uruguaiana, mas é Uruguaiana, Quaraí e Alegrete. Por isso que eu não me atenho, não me limito a Alegrete como comitê. A gente tem que pensar como sistema. Eu achei interessante a colocação do rapaz da parte da... Porque ele pegou, olhou a região, poxa, e aí catapultou um simples Uruguaiana para a quarta posição, certo? Como área metropolitana. Aqui, a área de eventos é isso também. Bom, qual é a contribuição socioeconômica? Isso é de uma apresentação da Abeólica que eu acho interessante. Então, tem reflexo na fixação do homem no campo. Quer dizer, na medida que eu, como proprietário rural, que eu tenho uma determinada rentabilidade, se eu aumentar minha rentabilidade em função dos aerogeradores, a probabilidade de eu pegar e fazer reinvestimento na área é muito maior, porque eu vou ter uma liquidez que vai me permitir. Eu já estou pensando, Oliveira, nós Pecan, porque a utilização da área da terra é na casa de 3 a 5%. Da área do proprietário, tá? Ganhos com arrendamento, a questão social, a questão de redução de pobreza, porque também vai gerar empregos, tá? Uma questão de mais de educação, além de ter um rendimento do próprio coisa. Aspectos ambientais. Um dos mais discutidos era a questão da influência na migração das aves. Se viu que existe, mas é pequena. E um estudo feito no Canadá coloca como acidentes com mortes para aves na quarta posição como morte para aves. A primeira está batida em veículos. Segunda está batida em prédios. Terceiro, o homem quando caça. Quarto, a energia eólica. Acidentes com torres eólicas. E depois o seguinte, esse estudo foi feito há algum tempo e levou a pegar e ser desenvolvidas algumas tintas e desenvolvidas algumas aletas nas pás dos ventiladores que facilitam a visualização por parte das aves. Então, começou a diminuir também os acidentes. Para investidores, pô, se não tiver vento e não tiver topografia, esquece, entende? Aí depois tem que ter recursos, tem que ter licenças ambientais, a Uruguaiana já está correndo com isso, tem que ter linha de transmissão, tem que ter um valor do quilowatt contratado, porque senão depois a ANEEL não compra essa energia, tem que ter equipamentos, demanda de energia, logística e outro. E o risco para o proprietário rural? O contrato que se fez, que eu estou fazendo lá, é à beira de assinar isso aí, é por 35 anos. Quer dizer, eu talvez não esteja mais aqui, mas as minhas filhas, eu disse, ah, leiam porque é com vocês, entende? Valores de arrendamento, disponibilidade da área, regularização fundiária, eu tive que buscar até quando a informação, né, no mínimo, não consegui chegar ainda, a carta de Sesmaria, na qual o Império Brasileiro passou para o Joaquim do Prado Lima, recebeu uma Sesmaria e ele era cirurgião mor de Uruguaiana em 1825. Eu ainda não cheguei à carta. Ainda não, mas eu já estou a caminho dela. Mas, a título de curiosidade, agora, eu tive que retroagir até 1854, provando que do inventário da minha tataravó, para dar segurança ao investidor, que é o que precisa. Até porque esse investidor é um investidor estrangeiro, e ele quer segurança no Brasil. Ok? Mas, curiosidades. Bom, isso aqui eu acho que é muito importante. Torre anemométrica. Uruguaiana já tem 9 torres anemométricas. Com licença ambiental, algumas instaladas. Desde 2015 já tem torres aqui. Eu acho que são instaladas, são 6. Tá? Mas já tem 9 torres. Essas torres anemométricas são aquelas que permitem mensurar o vento e garantir que eu tenho uma determinada estabilidade no vento ao longo do ano e que vale a pena fazer o meu investimento. Então, conforme a vereadora me perguntou, se eu não medir o vento, eu não vou saber se esse meu vento ele é constante durante o verão, a primavera, o outono, o inverno, se ele, qual é o comportamento dele durante o dia, qual o comportamento dele durante a noite. Então, é isto que vai me permitir ver quanto eu posso utilizar aquele vento. Além disso, tem o fator de topografia. Quer dizer, a nossa topografia com coxilhas se comporta melhor do que um bom vento lá na serra, que tem muito relevo. Tá? Então, Uruguaiana já tem 9. Depois, Alegrete tem uma só licenciada, não está instalada. Tá? E Santana do Livramento tem 12 torres anemométricas. Mas só que, a partir de 2009, ele começou a ter licença para parque. E hoje eles têm 8 parques em operação. 8 parques. Tá? E o nosso futuro? O nosso futuro depende fortemente da questão de linhas de transmissão. Mesmo com as torres medindo aqui em Uruguaiana há 2 anos, não vai ter nenhum parque se nós não tiver linhas de transmissão. Esse é um slide que foi apresentado na semana passada, e eu tratei de trazer ele bem atualizado para vocês. Esse investimento de 3,2 bilhões é algo que foi aprovado pela ANEEL na quarta-feira, e se olharem em detalhe no Jornal do Comércio de ontem, tem uma matéria muito boa que explica detalhadamente os efeitos daquilo ali para o Rio Grande do Sul. Projetos. Nós temos, em função de cadastros por mensuração anterior, nós temos um potencial de energia eólica de 2.865 megawatts para ser instalado no estado. Certo? Isto aí, ó, somente serão disponibilizados daqui a 4 ou daqui a 6 anos, porque estão vinculados à linha de transmissão. Mas foram projetos já desenvolvidos pelos investidores. Por outro lado, isso representa um investimento somente em energia eólica de 17,2 bilhões de reais. Onde está Uruguaiana? Onde está Alegrete? Onde está Quaraí? Não tem nenhum projeto hoje em leilão para ser aprovado. Porque a restrição daquela linha de transmissão que une, desculpe, eu vou chegar aqui só para montar, que une ali Santana do Livramento até Alegrete e Maçambará e Santana do Livramento até Santa Maria, é esse projeto de 3,2 bilhões que está atrasado por 2 ou 3 anos por parte da Eletrosul e que agora está sendo comercializado com a Xangai, uma empresa chinesa, e que a ANEEL liberou na quarta-feira. Então, esta é a boa notícia. Isto, ó, ele implica, nesta aprovação, que a ANEEL aceitou essa transferência das obras, e aí, com isso, permite avançar as obras para nós. Bom, mas um aspecto-chave da minha apresentação, e que é o grande foco da nossa vinda, é a questão de, poxa, que ganhos a cidade tem com isso? Existem informações que são sigilosas e que eu não tenho acesso. A Secretaria da Fazenda aqui teria, mas elas são sigilosas. Mas algumas delas, com relação ao incremento do IPM, foram disponibilizadas. Então, aqui é possível ver que no Chuí, partindo de uma base 100 em 2010, o Chuí vem incrementando a sua receita, e em 2017 vai a 1,91. Por quê? Porque instalaram parques lá em 2015 que começaram a gerar energia e essa energia foi vendida para o sistema e fez com que Chuí aumentasse 124% a receita deles. Osório, que tinha também uma boa, caiu, porque aí saiu a Petrobras dali. Então, mesmo tendo saído a Petrobras, Osório se manteve com uma boa receita pela geração de energia eólica. Abrindo, descortinando-a, vocês conseguem ver, em todas essas as áreas marcadas em as células marcadas em verde, o incremento de energia que teve nos municípios que têm energia eólica já instalada. E aqui nós temos Alegrete, Quaraí e Uruguaiana, com o nosso 100, Alegrete chegou em 2017 com 95, Quaraí com 102 e Uruguaiana com 87,8. Quer dizer, nós aqui não temos essa riqueza gerada para o município, nós não estamos sendo favorecidos. E esse é o meu empenho. Olhando Osório, que eles me deram aberto, eu consigo ver aqui, ó, que em 2015, em cima de um valor adicionado total do município de R$ 1.217 milhões, foi valor adicionado pela energia eólica. Só que é só da eólica. Esse é dado realizado de 2015. Tá? Abrindo um pouco mais, a gente consegue ver o seguinte, ó. Qual a receita que gerou para o Osório de retorno do ICMS? R$ 20 milhões. O somatório acumulado de 2009 até agora. No ano de 2015, R$ 4,4 milhões. Certo? Aí participa da receita total do município, ó, de 182,4. A energia eólica em Osório representou 2,3 milhões. A notícia boa é que em 2016 isso aí houve um incremento e em 2017 também, porque eles aumentaram o número de aerogeradores ao longo desse tempo. Então vai, talvez hoje esteja na casa de 4%. Osório teve 4,3 com, lembrem daquele nosso 1.000 megawatts do parque que pode sair ali na região da Harmonia, do Azul, do Ibirocai, da Sanga da Lata, ali do São Fernando, 1.000, né? A receita gerada com 303 megawatts instalado em Osório foi de 4,33 milhões. Então, a nossa atenção como região, né, tem que estar olhando esse potencial. Tá? Eu, como produtor rural, fui me dedicar muito forte a fazer com que todo o grupo se unisse em torno de alguns investidores, evitando uma colcha de retalho de investidor que depois se degladiavam entre si e nós ficávamos sem nada. Basicamente, era essa que eu gostaria de passar. Aqui dos projetos, que pode ser relevante, os projetos que estão cadastrados hoje lá no Estado representam 2,817 milhões. E aqui estão a parte em branco e outros vermelhos que não tem projeto. Isto aí, anexado à quantidade de energia que já está instalada, e aí a resposta, senhora vereadora. A senhora me perguntou quanto seria. Aqui, ó, Chuí tem 460 megawatts de potencial, já está com 162, está usando 65%. Osório, 640, está usando 61%. A média do Estado é 10%, se eu pego todos esses, certo? E se eu agora incluo os nossos municípios aqui, que tem um potencial de 20 mil megawatts, em cima dos 42, se eu pegar o 8%, que é o conservador, implica numa ordem de investimento de 9,6 bilhões de reais nos quatro municípios, Barra do Quaraí incluindo. É sonho? Pô, mas quem não sonhar vai ficar tomando mate no galpão, tá? Né? E o desafio que a gente tem é um pouco isso aqui, ó. Talvez, né? Que há pouco nós vimos essa figura, eu achei interessante. Infelizmente, esse aqui, o cara que eu admiro, corria 100 metros, eu também já corri 100 metros, tá? Mas o lugar do pódio número 1 é um lugar. Então, aí eu acho que a gente tem que pensar grande e partir para esse processo, sendo mais atrativo que outras regiões. E essa é a minha defesa que eu estou trazendo aqui. Temos que criar condições de ser mais atrativos, porque nós temos o potencial. Nós temos o vento, nós temos proprietários rurais que já assinaram o contrato, nós temos torres de anemométricas medindo aqui no Estado, nós temos uma região que é favorecida do ponto de vista de logística, porque tem acesso. Se nós tiver as linhas de transmissão, passo para o Steven para complementar.
É, Carlos Homero, os ordonelés, nós agradecemos a sua contribuição e a pedido do Estevam, ele também contribuirá agora com alguns minutos de uma fala conosco. Eu consulto os colegas vereadores se podemos estender um pouco mais esse período, porque o assunto é interessante, relevante e de suma importância para a economia local. Tenho certeza que todos aprovam. Então, Dornelles, obrigado pela tua contribuição. O uruguaianense que está motivado aí, nos traz muita alegria em saber isso.
Estevam. Eu agradeço a todos vocês e ao tempo dos senhores vereadores e a atenção dispensada. Obrigado.
Bom, Dornelles, eu peço que o senhor sente conosco na mesa aqui, por gentileza.
Bom dia. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, conversando sobre os projetos de energia eólica. Eu estou aqui hoje representando uma das empresas que tem projetos na região. Tá, nós temos o projeto no município de Uruguaiana, na fronteira Uruguaiana Alegrete-Quaraí. Então, como o senhor Homero bem colocou aqui, tá, o que a energia eólica traz de retorno para o município econômico é o aumento do índice de participação do município. Tá? Isso acarreta aumento de receita. Tá? Então, a grande receita que o empreendimento traria ao município seria aumento do ICMS, do retorno do ICMS. Tá? Não é ISS, não é um imposto direto, ele é um imposto que retorna. Tá? E o nosso objetivo aqui hoje é explicar sobre o projeto de lei, né, que tramitará, provavelmente aqui, já está tramitando aqui nessa casa, tá? Que trata da isenção de ITBI para implantação de usinas eólicas. É exatamente esse que é o ponto que nós vamos chegar. Tá? Por que o ITBI? Tá? Por que os órgãos financiadores hoje não aceitam contratos de arrendamento? Tá? Eles aceitam escritura pública. Tá? Então, todos aqueles contratos de arrendamento terão que ser transformados em escrituras públicas. Então, aquilo que seria pago em 20 anos tem que ser pago no início. E aí, quando eu for registrar essa escritura pública no cartório, ele vai me pedir o comprovante de pagamento do ITBI. Tá? Sem o registro da escritura, o BNDES não financia, o investidor não tem segurança e ele não coloca o empreendimento de pé. Tá? Então, aqui, na verdade, a gente não busca, em primeiro aspecto, deixar bem claro, isso não é para a nossa empresa, isso é para todas as empresas que têm projetos na região e não somos só nós. No mínimo 4 empresas têm projetos aqui aptos a disputar o leilão. Tá? Então, isso não é exclusivo à nossa empresa, isso é para o município. Tá? Daquela lista que vocês viram ali, Osório, Chuí, Santa Vitória do Palmar, tá? Todos eles têm essa lei de incentivo. Os projetos Santa Vitória do Palmar e Chuí, que trouxeram aquele, quase dobrou a arrecadação do município, foram desenvolvidos por nós, pela Renobrax. Tá? Foram implantados. Lá são 302 aerogeradores que nós viabilizamos. Tá? E lá tramitamos exatamente dessa mesma forma, tivemos essa mesma conversa há 6, 7 anos atrás. Tá? E conseguimos, graças a Deus, colocar o empreendimento de pé. E por que isso é importante? Porque para a viabilização do empreendimento desse, nós participamos de um leilão. Tá? Qualquer usina que deseje participar do setor elétrico, ela tem que ir a um leilão. E um leilão é exatamente isso. Quem oferecer a energia mais barata, vende. Tá? Então, nosso intuito é unir esforços para conseguir o projeto mais competitivo. Tá? O Nordeste entre outros, ele tem muita energia eólica, porque é uma região unida. Ela trabalha junto e nós aqui estamos um pouco deslocados. Tá? Nosso potencial é basicamente Rio Grande do Sul, Santa Catarina muito pouco, Paraná pouco. Então, o Rio Grande do Sul, como um todo, há 3 ou 4 anos não constrói nenhuma nova usina. Tá? Então, a gente tem que melhorar a competitividade. E o poder público municipal tem através de pequenos incentivos, como melhorar a competitividade do projeto. Tá? E esse é o caso do ITBI, E nós temos o caso do ISS. Tá? São dois casos onde o município consegue contribuir. E notem que não há que se falar em negação de receita. Tá? Porque a partir do momento que o projeto é construído, eu tenho o retorno do ICMS. Tá? O grande ganho do município ele é no ICMS, ele não é no ITBI. Tá? Então, a partir do momento que o projeto é construído, eu tenho o retorno do ICMS. Tá? Se o projeto for construído, eu preciso transformar o arrendamento em escritura. E aí eu preciso pagar o ITBI. Se o projeto não for construído, nada é feito e também não tem arrecadação de ITBI. Tá? Então, não há negação de receita. Tá? Não abre mão de receita o município. O município viabiliza o recebimento da receita de retorno de ICMS. Tá? E, de mesma forma, o retorno de ISS, que não faz parte desse projeto, mas que, eu não sei se ele já está nesse projeto, mas que é um segundo ponto onde o Poder Executivo pode trabalhar, não representa tanto quanto o retorno do ICMS. Tá? Então, esse que é o ponto. Qualquer competitividade que o município trouxer no ITBI, no ISS, é muito menor do que o retorno do ICMS. Tá? Então, não há... E se o projeto não é construído, não tem ISS, não tem ITBI e não tem o ICMS. Tá? Então, é importante isso. E quanto ao prazo, tá? Um projeto de energia, ele leva em torno de 5 anos para participar do leilão, tá? E depois do leilão, mais 4 ou 6 anos para entrar em operação. Tá? Então, ele tem um tempo aí de maturação de uns 10 anos, um projeto desse. Tá? As leis e os documentos, como o seu Homero colocou, eles têm que ser muito sólidos, porque o investimento, ele normalmente é muito superior, por exemplo, ao valor da própria área. Tá? Então, uma lei ela tem que estar sólida durante o período inteiro do projeto. Tá? Então, um período que usualmente a gente sugere essa isenção é de 10 anos. Por quê? Porque nós vamos instalar a medição hoje, nós já temos medição rodando, tá? Mas instalamos a medição hoje, esse projeto vai entrar em operação no mínimo daqui a 8 anos. Se a lei de incentivo for de 5 anos, ela não tem validade no momento da entrada em operação. Tá? E isso não traz a segurança ao investidor. Então, é por isso que é importante o prazo maior. Esses projetos de energia, todos eles são de longo prazo. Tá? Em compensação, depois que ele entra em operação, ele tem 20 anos de receita garantida para o município. Né? 20 anos de retorno de ICMS, de participação no retorno de ICMS. Tá? Vocês vivenciaram isso bem com a usina térmica. Infelizmente, estão vivenciando o lado negativo com a perda da produção e, consequentemente, a diminuição do índice de participação. Tá? Mas nós temos agora uma oportunidade de trabalhar juntos para correr. Tá? Nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos investindo e nós viemos aqui hoje para explicar aos senhores e ficar à disposição para discutirmos o assunto naquilo que pode tornar os projetos, de novo, repito, não são só os nossos, mais competitivos. Tá? E participar de um leilão com condições de ganhar novamente. E colocar aí, sim, Uruguaiana no mapa do setor eólico, que hoje não está. Tá? Então, isso aumenta a logística, aumenta o movimento do aeroporto, que teve aqui há pouco conversando, aumenta a prestação de serviço na cidade, aumenta, enfim, toda a infraestrutura necessária para que um projeto saia do papel. Tá? Então, a gente agradece novamente a oportunidade. Ficamos à disposição em caso de perguntas. Tá? E muito obrigado.
Nós agradecemos a presença do Estevão, também, que representa a empresa Renobras. E antes de darmos sequência e fazermos o registro fotográfico, eu quero salientar a presença aqui no plenário do ex-presidente da OAB, o Dr. Lauro Delgado, o secretário municipal de desenvolvimento econômico, Ayrton Aizani, que está aqui, o assessor deputado Frederico Antunes Regis Lima e o nosso assessor legislativo do município, Simão Almeida, que participaram desta apresentação. Então, eu convido os colegas vereadores, o senhor Carlos Homero e o seu Estevam da Silveira, para fazermos um registro desta brilhante apresentação que nos foi feita hoje pela manhã aqui nesta sessão.